Bem-vindos ao Pre-Bet Show, parte by Betano. Isto é o episódio 68 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estamos, Pedro?
Alex, estou contente porque a seleção ganhou dois jogos nos dois jogos que teve. O segundo muito mais ali arrancado a ferros.
Verdade.
Mas a verdade é, a competência esteve lá, a qualidade e o talento também. E, portanto, estou aqui depois de uma entrada com o pé direito, Cristiano Ronaldo na Liga das Nações, por parte da seleção portuguesa. Mas, e para além disso, Alex, estar aqui... Aquele abraço inicial à malta que, como tu disseste bem, numa resposta que deste lá no chat do YouTube, temos uma comunidade fantástica. E é verdade, sim senhora, já há esse sentido de comunidade com o Pre-Bet Show, o Porta da Betano. E, portanto, um abraço a todos vocês que comentam, não só que mandam mensagens a mim ou ao Alex, que falam quando nos vê, mas também que estão ali a participar nos temas todos a que eu e o Alex nos propomos a falar. E, portanto, posto isto, Alex, porque temos muitos temas quentes e bons.
Verdade.
Ainda não é a época das castanhas, mas temos quentes e bons para falar hoje. E começamos pela seleção portuguesa que, como eu disse, ganhou os dois jogos.
E referiste o Cristiano Ronaldo. O grande nome. Decisivo. Novamente Cristiano Ronaldo. Se um jogador marcar 60 golos, 15 épocas seguidas, terá menos golos do que Cristiano Ronaldo neste momento. 901. E eu acredito plenamente nisto. Ele irá marcar 1000. Cristiano Ronaldo irá marcar 1000.
Não se retira antes dos 1000.
Eu falo por mim. Eu sinto que o Cristiano Ronaldo, com o YouTube, está um Cristiano Ronaldo mais sereno.
Mais suave.
Mais suave. Abre-se mais. Está mais soltinho até nas conferências de imprensa. Eu gosto desta versão do Cristiano Ronaldo, mas falta-me ver, em fases finais, será que Cristiano Ronaldo não se importaria... Não ser titular
do papel.
Frente a uma Geórgia,
pois.
Essa é a grande dúvida, mas eu gosto desta versão que estamos a ver.
Olha, é a grande dúvida, Alex, e esta versão, eu também concordo contigo, ao dia de hoje, para mim, esta é a melhor versão de Cristiano Ronaldo e é a versão que ajuda mais a seleção.
Não, no passado recente.
Não, claro, atenção, na altura em que Cristiano Ronaldo andava a ganhar bolas de ouro em Barda, isso aí era a melhor versão, obviamente, mas ao dia, no passado recente, e ainda aqui, não precisamos de recuar muito, podemos recuar aos últimos jogos antes do Europeu, ao Europeu e agora a estes dois jogos.
Muito verdade.
E, portanto, há um Cristiano Ronaldo até ao jogo com a Turquia, no Europeu, inclusive, e depois há um Cristiano Ronaldo que claramente se via que, competitivo como é, ultra competitivo como ele é, que estava claramente frustrado com o facto de não estar a marcar no Euro. E,
muito
portanto,
verdade.
Isso eu acho que isso deu a volta à cabeça dele e influenciou-o negativamente, influenciou o seu jogo e, por conseguinte, o jogo da seleção. Agora, este Cristiano Ronaldo que vimos nestes dois jogos, com esta gestão feita por Roberto Martínez, eu acho que Roberto Martínez nos ouviu. Roberto Martínez ouviu o Pre-Bet Show da quinta-feira passada. Porque eu e o Alex estamos aqui, Roberto, um dos pedidos que fizemos dois, e um foi gerir melhor a equipa à qualidade para não repetir sempre os mesmos titulares. E Roberto Martínez fez isso, Alex, e portanto, espero eu que o Cristiano Ronaldo que teremos daqui para a frente na seleção, inclusive é quiçá no próximo Mundial, seja este Cristiano. Que joga a titular e participa muito e deu muito à equipa e é gerido, porque 72 horas depois jogou e ficou no banco e quando entrou, lá fez o dele e deu-nos a vitória.
Concordo,
portanto, eu gosto disto.
Concordo com o teu apontamento, mas mesmo assim, Giovanni Kenda, Pote e Trincão, igual 4 minutos.
É verdade,
okay?
Aliás,
Trincão
foi só
e Kenda, exatamente.
Foi só
e Gonçalo Inácio só foi convocado um dos jogos.
Sim, sim.
Por isso eu gostava de ter visto um pouquinho mais de Trincão.
E principalmente de Trincão e de Pote, não é?
Que ainda
chegou agora.
Pronto.
Mas Pote e Trincão já têm algum background na seleção.
Mas o que é que percebemos com isto? Existe uma meritocracia com Roberto Martínez. É mais que claro. E outra coisa, Vitinha é titularíssimo na melhor seleção portuguesa. Já vimos no Europeu, e agora foi uma confirmação neste jogo frente à Escócia, Diogo Dalot entrou, fez a diferença. É o meu lateral direito e na esquerda, já o dissemos, Nuno Mendes... É o melhor lateral sub-23 no mundo neste momento. 28 internacionalizações para Portugal.
Muito novo.
Isso são números fenomenais para a idade dele.
Alex, e não só. E a influência, o Nuno Mendes, quando tu olhas para o Nuno Mendes a jogar, tu achas, pronto, é um jogador rapidíssimo, muito veloz na ala, mas ele tem muito mais do que isso. O Nuno Mendes é seguro defensivamente. O Nuno Mendes ataca rápido, mas de forma inteligente. É um jogador que sim... Muito importante por fora, como foram os dois gols de Cristiano Ronaldo. São dois cruzamentos na largura dele na esquerda,
exatamente.
Do Nuno Mendes. Belíssimos cruzamentos para aquela zona morta em que nem guarda-redes nem defesas sabem o que fazer. Mas o Nuno Mendes também tem a qualidade técnica e a inteligência no seu jogo para se posicionar bem sem bola e para também, com bola, fazer a diferença por dentro. E, portanto, para mim, eu acho que já não sei se comentámos ao 9 ou se dissemos isto aqui no nosso programa, Alex, mas para mim, é o melhor lateral esquerdo português que eu já vi, desde que vejo futebol, e atualmente é top 3 do mundo, não tenho dúvida nenhuma.
E MVP da Goal Point foi Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes.
No
Bruno
seu
Fernandes.
Jogo, 600 na carreira. E eu tenho aqui um stat que é surreal de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mete-me pena, pessoalmente, vê-lo no Manchester United.
Opa, é verdade.
Porque ele tem tanta qualidade.
E não tem títulos.
E muita gente aponta o dedo devido a estar no clube errado à hora errada.
É verdade.
Completamente.
É verdade.
E isto é um stat que é surreal de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes só falhou na sua carreira nos 600 jogos, 6 jogos devido à lesão. 1% da carreira.
Super fiável.
1%.
Ou seja, quem contrata Bruno Fernandes sabe que vai ter Bruno Fernandes em quase 100% dos jogos.
Exatamente. Por isso, isto é um jogador que dá garantias e, para mim, tem sido o melhor jogador na Seleção Nacional nos últimos 2 anos.
Uhum. Para
Sem
mim. Dúvida.
Tirando o Euro, que
Alex,
não
para
foi
fechar,
o melhor para ninguém.
Para fecharmos aqui o tema seleção e arrancarmos para a novidade que nós já antevíamos na quinta-feira passada, deixamos só dar este último toque. E eu acho que faz sentido Cristiano Ronaldo com outro homem no ataque ao lado dele. Seja Diogo Jota, como foi agora na segunda parte, seja Sim. João Félix, seja Gonçalo Ramos. Ou seja, ele próprio está mais liberto para finalizar e tem mais espaço com isso. Portanto, Roberto Martínez, está aqui mais uma dica, já que tu nos ouves. Portanto, para a próxima convocatória já sabes o que fazer. Olha, quem sabe o que... Quem, vamos ver se sabe o que tem que fazer ou não, tendo em conta o plantel que tem à sua disposição é Bruno Lage, e aqui está ele atrás de mim e do Alex. Este é o 11, o último 11 titular da equipa do Benfica, portanto no Moreirense Benfica, que ficou um igual, portanto o último jogo em que esteve Roger Schmidt no banco de suplentes. Aqui está ele, Trubin, Alexander Ba, António Silva, Otamendi, Álvaro Carreras, Florentino e Leandro Barreiro.
Sim,
e isto, o 4-2-3-1.
Exatamente.
De Roger Schmidt. Kokshu mais sobre a esquerda, Prestiani atrás do ponto de lança Paulo Dias e Di Maria. E, portanto, Alex, Bruno Lage é o novo treinador do Benfica, foi anunciado precisamente no dia em que eu e tu estivemos aqui a gravar o segundo episódio da semana passada.
Sim.
E daqui, e para além disto, os jogadores ainda que estão no banco e ainda por recuperar a lesão...
Onde é que está Frederic Orsens?
Bruno Lage tem aqui matéria-prima muito boa para potenciar esta época ainda?
Ah, não tenho dúvidas. O plantel do Benfica continua a ser dos melhores plantéis fora das top 4 ligas europeias. E eu olho para este plantel e já é garantido para mim. Florentino Luís irá jogar com Bruno Lage.
Acho que vai ser peça fundamental com
Bruno Lage. Eu acredito muito nisto, porque quem é que estreou Florentino Luís no Benfica?
Bruno Lage.
Foi Bruno Lage.
É verdade.
E consigo ver Kokshu, o modelo de jogo do Benfica, tem de ser centrado em Orkun Kokshu. E eu acredito que Frederic Orsens, muito possivelmente, irá jogar no meio-campo. E Di Maria... atrás do ponta-de-lança.
Achas que essa é uma das novidades?
Eu acho que Di Maria irá jogar atrás de Pavlidis, sim. Penso que será uma das nuances diferentes de Roger Schmidt com Bruno Lage.
Okay. Olha, eu acho que faz sentido e do ponto de vista coletivo, principalmente sem bola, Di Maria jogando aí, eles põem-se menos e a equipa fica menos exposta também nas saídas dos adversários.
E está mais perto da baliza.
Exatamente. Para o último passe, para o remate. É um jogador que no último terço define como muito poucos na história do futebol e, portanto, parece-me que essa nuance... Olha, tu referes muito bem estas possíveis mudanças que Bruno Lage pode fazer, porque se bem nos lembramos, à data em que ele entra no Benfica, quando assume a pasta após o Rui Vitória, ele também, logo no primeiro jogo, faz 2-3 mudanças revolucionárias.
Verdade.
Numa de até mensagem para o plantel, de galvanização para os jogadores que têm, estou atento, sei o que tenho, e portanto, parece-me a mim que o que tu dizes não é despiciando, e portanto, se calhar... temos mesmo que ter atenção ao que o Bruno Lage poderá fazer.
E está atento à atualidade do Benfica.
É isso.
É um treinador que sabe
Ora
o que
bem.
A casa gasta.
Ora bem.
Sabe
Ora
o potencial dos jogadores.
Isso mesmo.
Por isso, para mim, foi uma escolha conservadora e acerta nesta altura do campeonato.
Tendo
para
em
mim.
Conta a altura em que estamos da época, não é, Alex?
Uhum.
Em que as equipas e os clubes todos já estão praticamente com plantéis fechados e equipas técnicas fechadas.
Exatamente.
E que já prepararam isso durante a pré-época. Dentro das opções que havia... Tu referes um ponto importante, e eu acho que foi por aí também essa escolha, que é um homem que conhece a casa, que conhece o campeonato português, sabe, conhece muitos dos jogadores porque tem estado atento, e portanto parece-me que isso faz sentido.
E agora temos aqui
temos
o
aqui.
Último 11 de Bruno Lage, e um dado foi em 4-4-2, ok?
Sim, exatamente. Na altura o Benfica, ou seja, jogava, neste caso era Chiquinho, muito atrás de Carlos Vinícius.
Exatamente.
E era Servi e Pizzi. Mais nas
alas. Exatamente, com Samaris e Weigl a jogar no meio.
E aí rodava sempre um destes dois médios com Florentino, que era neste caso o terceiro médio que perdeu na altura o lugar para Weigl.
E eu não ficaria surpreendido se esta época seria Florentino e Frederic Orsens com Orkun Kokshu também.
Portanto,
nas alas.
Orsens a assumir possivelmente uma posição de meio campo.
Eu acho que sim.
Pode
eu
ser uma dessas nuances de novidade. Há uma coisa que para mim é garantida: nós demos esse toque muito pequenino há uma semana e eu agora, já sabendo que é Bruno Lage o treinador, parece-me que não há como fugir a isto. Orkun Kokçu é um belíssimo jogador de futebol. Ainda demorou a adaptar-se ao Benfica.
Sim.
Percebemos todos os problemas que ele teve. Ele próprio expôs isso na época passada e parece-me que tem que ser aproveitado e que Bruno Lage está atento a isso e que vai aproveitá-lo muito bem e, quiçá, construir a equipa do Benfica com bola à volta do seu talento e da sua capacidade e dessa proteção a Angel Di Maria.
E Kerem Aktürkoğlu foi contratado e é um jogador que conhece bem Orkun Kokçu na seleção turca.
Tu falas aí bem de Aktürkoğlu e falas do mercado de transferências, Alex, e nós temos aqui também aqui alguns pontos. Nós desafiámos um ao outro, a ver quais é que eram as posições que Benfica e também Sporting e Porto careciam mais neste mercado de verão e como é que fizeram essa que contratações fizeram para as posições mais carenciadas neste caso.
Sim.
Alex, assim, muito rápido e para nos balizarmos, o Benfica contratou Caborré, Besta, Leandro Barreiro, Renato Sanches, Pavlidis, Amdouni e Aktürkoğlu. E, portanto, quais eram as posições mais carenciadas e que tu achas que agora já, com Bruno Lage, não com Roger Schmidt, poderão fazer aqui?
Não, tendo em
mais
conta a saída de Marcos Leonardo, foi a compra de Pavlidis. E para mim era obrigatório a contratação de um jogador que marcasse os golos que faltaram a época passada.
E que provavelmente vai marcar ainda esta época.
Eu acredito que sim.
Também acho
porque
que sim.
Quem viu Pavlidis a jogar no AZ Alkmaar, viu um dos melhores pontas de lança na Liga Holandesa, sem dúvida alguma.
Sem dúvida. E atenção, está num período de adaptação.
Exato.
Nesta convulsão, ainda por cima de treinadores, não tenho dúvidas que Vangelis Pavlidis, como o Alex dizia, ainda vai marcar muito golo esta época para o Benfica.
Mas para mim, a equipa que mais me surpreendeu pela positiva neste mercado de transferências foi o Porto.
Olha, muito
o
bem.
O Porto,
muito bem
no final deste mercado de transferências, continua com Diogo Costa, continua com Alan Varela e consegue Fábio Vieira, Neuen Pérez, Thiago Jaló, Francisco Moura com Martim Fernandes, uma excelente dupla de laterais.
Omar Odion. Denis Gull.
Ou Denis Gull. Quiçá Denis Gull poderá marcar mais 10 golos na Liga Portuguesa. Tem potencial isso. Samu, sem dúvida alguma, poderá fazê-lo.
Sem dúvida.
Por isso, eu adorei este mercado do Porto, mesmo tendo em conta... Eu gosto de Galeno Fica. Galeno é um jogador que tanto pode jogar a lateral, pode jogar a extremo.
É espetacular. É, sem dúvida. É importantíssimo no Porto.
E o Porto vai ser candidato a ganhar a Liga Europa. Eu vou dizê-lo aqui. Vítor Bruno, o modelo de jogo está a melhorar. E Fábio Vieira tem o potencial de ser a grande revelação. E não ficaria surpreendido se no final da época Fábio Vieira estava na melhor equipa do ano da Liga Portuguesa.
Nada.
Poderá acontecer.
Não me surpreendi nada, até porque Fábio Vieira já fazia parte desse elenco na Liga Portuguesa na altura em que sai do Porto para o Arsenal.
E 2021-22.
Exatamente, nessa grande época que o Fábio Vieira faz, portanto, também não me surpreende. Porque é que eu concordo contigo em relação ao ataque do Porto no mercado? É que o Porto carenciava mais do que na sua equipa. Defesas centrais, pontas de lança.
E defesas esquerdas.
E foi buscar para todos.
E nesse
aspecto foi buscar Thiago Jaló e Neuen Pérez e tudo isto na última semana, Alex. Foi ali cirurgicamente num raid rapidíssimo. Ninguém estava à espera disto.
Verdade.
E o Porto, de facto, foi buscar Thiago Jaló de todas as contratações. Eu refiro que para o centro da defesa, Neuen Pérez e Thiago Jaló eram necessários
muito
e estão cá no Porto. E Omar Odion e Denis Gull eram necessários e estão cá no Porto.
Especialmente,
portanto,
sem Pep. Especialmente sem Pep.
Ainda para mais, sem Pep, precisamente. E, portanto, o Porto atacou muito bem. Alex, o Sporting foi buscar Kovacevic, Zeno De Bast, Maxi Araújo e Konrad Arder. Foi a equipa que contratou menos, também a equipa campeã nacional e com a base de equipa mais estável.
Exatamente. E para mim, as contratações do Sporting não é quem contrata, é quem fica. Porque o facto
as melhores
consegue
contratações,
vender...
Exatamente.
O Sporting fez negócios espetaculares este verão, vendendo Mateus Fernandes, vendendo Fataú. E as pessoas esquecem, há 6 meses venderam Chermiti a um preço fenomenal,
é
por
verdade.
15 milhões,
é
ok?
Verdade.
Por isso, o Sporting tem vindo a fazer grandes negócios. E eu queria salientar, hoje fazem 6 anos da direção Frederico Varandas e é o presidente que está há mais tempo no Sporting desde João Rocha.
O André é o presidente com mais sucesso também.
Exatamente. E agora poderemos ter um Sporting a ser campeão 3 anos dentro dos 5 anos com o Ruben Amorim, que também é um treinador que está nos top 10 há mais tempo
num clube
na Europa.
Não, Alex, faz todo o sentido. Agora, destes reforços que o Sporting foi buscar, eu queria dar destaque aqui a um jogador que é Maxi Araújo.
Bom jogador.
Porque eu acredito mesmo naquilo que vou dizer. A certa altura da época, Maxi Araújo vai ser titularíssimo do Sporting.
Sim, sim. Na Copa América fez uma belíssima...
E ainda agora, nesta pausa de seleções pelo Uruguai, também se apresentou a grande nível, neste caso. Parece-me a mim que Maxi Araújo acabará por assumir a ala esquerda do Sporting. Ele é um jogador que pode jogar, neste caso, no sistema de Ruben Amorim, pode jogar quer na posição que está a ser ocupado agora por Jenny Catamo, uhum. e que também joga, onde também joga Nuno Santos, e sim, pode sim. ainda fazer Mateus Reis, mas Maxi Araújo, meus amigos, Maxi Araújo vai assumir, se nada de estranho acontecer, vai assumir a titularidade desta equipa do Sporting. Não digo já, porque obviamente, e nós sabemos isto, este sistema tático de Ruben Amorim e as dinâmicas que ele já implementou muito bem na sua equipa requerem tempo de adaptação aos jogadores que vêm novos, sim, sim. mas isto vai acontecer. E portanto, Maxi Araújo, para mim, é destas contratações do Sporting, para mim é a melhor contratação do Sporting.
E um update aos Sportingistas, há uma lesão de Kovacevic, uhum. e vai ser muito importante
duas semanas de fora.
Exatamente. Quem é que agarrará o lugar do guarda-redes do Sporting?
É Frank Israel, para já.
Não será Diego Calai, talvez?
Eu acho que vai ser Frank Israel.
É audaz, é audaz. Mas Diego Calai é um nome...
Já estavas a pensar no Diego Calai.
A recordar, exato. Sim. Mas irá falhar Arouca, Lille, AVS e Estoril.
Sim. Alex, nós falámos deste mercado do Sporting e do Porto, começámos pelo do Benfica. Antes de fecharmos o mercado, tenho ainda para te perguntar isto. Dos reforços que vimos do Benfica, falámos de Pavlidis, demos esse destaque, daqueles reforços de última hora, vês algum a assumir a titularidade com
o
Bruno Lage?
O que era
tendo em conta as dinâmicas do Bruno Lage.
O Arthur Coglu. Acho Arthur que vai Coglu. Ser...
Na esquerda.
Reforço, exatamente. Ok. A extremo esquerdo.
Portanto, no 4-2-3-1 de Bruno Lage, será o homem do ataque do lado esquerdo.
Completamente.
É aí que tu vês.
Eu acredito que irá ser, porque eu vejo uma compra para fazer a substituição direta a David Neres. É um jogador que tanto marca gol como assiste.
E é de um para um, não é?
Exatamente. Ou seja, David Neres é muito desse estilo também. Percebo. Por isso, eu vejo esta contratação para o imediato, uhum. e para fazer a diferença no Benfica esta época.
Kerem Aktürkoğlu foi uma oportunidade de mercado fabulosa, Alex. Eu acho que fizeste muito bem
Verdade.
Em dar esse destaque. Foi aquelas oportunidades de último dia que ou dão muito certo ou dão muito errado. Neste caso, eu estou com o Alex. Eu acho que Kerem Aktürkoğlu, pela sua qualidade e não só, pela experiência que já tem no futebol profissional de alto nível na Europa. Aktürkoğlu é um nome importantíssimo do Galatasaray, que é o maior clube turco. É um nome importantíssimo. É o que tem mais a ver. É, eu sei que o José Mourinho, está no
Fenerbahçe. Canto
Galatasaray. Eu sei que o José Mourinho está no Fenerbahçe, mas, meu caro José Mourinho, eu sou o teu fã, não fico só ofendido por eu dizer isto. É o terceiro. Besiktas é o terceiro. A nível de adeptos e de grandeza.
Estás a ser polémico, então. Um Galatasaray.
Fenerbahçe, Besiktas. Em termos de adeptos e de títulos, é assim a história da Turquia. E eu acho que Aktürkoğlu vem para um clube com a dimensão do Benfica, uhum. com a pressão que existe, mas ele já vem habituado a isto. Na seleção turca e no uhum. Galatasaray também há essa pressão. E este jogador, Alex. Os números dele.
Sim.
Tenho aqui. Está 3 épocas esta parte, ele anda a fazer. 2021-22, 13 golos, 8 assistências. 22-23, 10 golos, 12 assistências. Época passada, 15 golos, 8 assistências. Só no Galatasaray.
Sim.
Marcou no Euro também, no Euro 2024, sim, sim. na Alemanha. E, portanto, não é um jogador qualquer, e é um jogador que o Benfica aproveitou muito bem aquele empréstimo de Osimhen do Nápoles para o Galatasaray. O Galatasaray precisava de dinheiro para pagar os ordenados ao Osimhen, que é um jogador muito caro, e o Benfica aí bem aproveitou-se e nesse raid de última hora trouxe para Portugal Kerem Aktürkoğlu. Portanto, muito bom mercado. Neste caso, esta contratação acho que faz sentido para as dinâmicas de Bruno Lage.
E quem faz sentido também vir para o mercado português foi Konrad Harder. Contratação que jogou muito bem frente ao
Mafra. Tu vês o mesmo perfil? Vês o mesmo perfil de que Gyökeres? Ou seja,
um jogador físico.
Olhando para a frente.
Tem boas movimentações ofensivas. É um bom finalizador, okay. só que é de pé esquerdo. É a única diferença neste caso.
Okay.
Direta.
Portanto, se calhar se olhássemos para Vítor Gyökeres com 20 anos, quando tinha a idade de Konrad Harder, veríamos semelhanças físicas e de estilo de jogo. É
e a verdade é, se Konrad Harder tiver metade dos golos que Vítor Gyökeres teve na primeira época, uhum. devido à sua idade, será um ativo que todos os clubes europeus irão estar atentos. Porque sim, já está identificado pelos scouts, agora precisam é de confirmar. Sim. Porque Vítor Gyökeres está envolvido em um gol em todos os jogos esta época. Já conta com 10 golos, 5 assistências por clube e também pela sua seleção. Isto foi fenomenal frente ao Azerbaijão e frente à Estónia.
E aquele golaço à Bélgica, Alex, não te esqueças. Exato. O homem pega na bola numa área, vai até a outra e, portanto, cota Gyökeres cumprida, não estou a brincar. efetivamente, o Gyökeres ainda não tinha tido este destaque na seleção sueca que está a ter agora.
E, quiçá, vamos ver como é que irá jogar frente ao Arsenal e frente ao Man City. Vai ser muito interessante.
E como pedra de toque para fechar este mercado, concordo com uma afirmação que o Alex fez esta semana. Engraçado que na semana passada discordou de mim quando eu disse o mesmo em relação ao Liverpool. Quando eu disse que para mim o Liverpool, o melhor mercado que tinha feito era ter mantido os seus jogadores.
Não.
O Alex não concordou comigo. Não, e agora, não. E muito bem, diz e bem que as melhores contratações do Sporting foram manter os seus melhores caras.
Explicando rapidamente, o Sporting foi campeão. O Liverpool não foi, e tem de contratar para o ser.
Bom argumento. Também se contratássemos sempre, se concordássemos sempre, isto não tinha a mesma piada.
Mas a verdade
Alex,
é...
Alex, eu acho aqui, não vamos concordar por inteiro, mas eu acho na globalidade, Sim. Não podemos fugir daquilo que é óbvio, não é? Ballon d'Or.
Verdade. E Mo Salah não está nomeado. Como é que é possível? Mas a meio, um jogador que devia estar lá e não está é Rodrigo Góis. E eu vejo esta lista dos top 30 da Ballon d'Or e é surreal para mim só ver um jogador brasileiro. Lembras-te quando nós estávamos a crescer? Ronaldinhos, Kakás.
Tinhas vários. No top 20 então eram imensos.
E agora só vemos um jogador brasileiro. Como os tempos mudaram. Está sempre a evaporar, a cultura que, brasileira.
Sinto que deviam pelo menos estar dois, porque de facto, Alex, e é o que eu tenho que concordar, para mim há três jogadores acima dos outros em que, okay. que é muito injusto não estarem nesta lista final. É Bernardo Silva, que ganhou tudo internamente pelo City e é um dos jogadores mais importantes na equipa de Pep Guardiola. Okay. E nós não podemos olhar para o futebol, isto é, não é um recado nenhum que eu quero dar a ninguém, mas é mesmo a minha opinião, nós não podemos cair no erro de só olhar para o futebol para os números. Os Sim. números são importantes porque validam a qualidade desses jogadores ou a não qualidade desses jogadores.
Verdade.
Agora, para que, nós temos que ver os jogos por inteiro e temos que perceber a importância nas diferentes dinâmicas com os diferentes treinadores.
É um jogador
e Bernardo
diferente.
Silva é um jogador que adapta-se a qualquer treinador e ele não se importa de fazer trabalho de sapa, até mesmo sem bola, pela equipa, pelo coletivo. E, portanto, para mim, é um jogador que, enquanto jogar futebol a este nível de Manchester City e da seleção portuguesa, tem que estar aqui. Mo Salah, já referiste. Rodrigo. Alex, Rodrigo. É injustíssimo. Rodrigo vem de 17 golos e 8 assistências. Lá está os números a validarem a qualidade. Sim. Estou a usar os números
para isso. E na Champions League foi importantíssimo.
Foi um jogador importantíssimo. E neste início de época está a ser importante numa altura em que o Real Madrid não está com a dinâmica coletiva muito interessante ainda.
E nesta Ballon d'Or foi a primeira vez em 23 anos que nós não tivemos Ronaldo e Messi.
É verdade.
Por isso, ainda para mais, Rodrigo merecia estar lá.
Ainda esta semana o Brasil ganha com o gol do Rodrigo. O Rodrigo é um jogador, é sempre... Olha, é underrated. Rodrigo é um dos jogadores mais underrated atualmente.
Mas, audaz.
É underrated. Porque
como é que o jogador do Real Madrid é underrated?
Não lhe dão o valor devido. Olham para o ataque do Real Madrid, vem Mbappé e Vinícius e não dão o valor devido a Rodrigo.
Então vou discordar contigo. Para mim, o jogador mais underrated do Real Madrid é Fede Valverde. Porque
também
motor da equipa completamente.
Mas está na lista final.
E merece.
E Rodrigo não está. E merecia estar. Mas Valverde está. Valverde
mas quem
está.
É que irá ganhar a Ballon d'Or para ti, Pedro?
Olha,
porque a top 3, o top 3 para mim
3? Okay.
é Jude Bellingham, terceiro, segundo Rodri e em primeiro lugar o jogador mais importante do Real Madrid época passada. Não foi bom na Copa América, mas foi o melhor jogador da Champions League, Vinícius Júnior. Rodri não foi o melhor jogador da Espanha no Europeu. Lamine Yamal foi melhor, Nico Williams foi melhor, Daniel foi melhor, Fabián Ruiz até vou dizer que foi melhor. Carvajal! Por isso.
Rodri foi sempre muito bom, como é sempre, mas estes jogadores tiveram mais destaque.
Por isso, eu dava esta Ballon d'Or a Vinícius Júnior, que o merece mais que ninguém.
Eu bem disse que nós ali no mercado discordámos um bocadinho, mas que aqui se calhar íamos concordar, e eu concordo. Para mim, o vencedor este ano, eu coloco Bellingham como, no top 3, portanto, Sim. para mim é o terceiro, portanto, está no bronze neste top para ganhar a Ballon d'Or, mas eu acho que a disputa é mesmo entre Rodri e Vinícius, e naquilo que é essa disputa, Vinícius não dá hipótese.
E a Copa Trophy não há disputa. É Lamine Yamal a vencer a Copa Trophy com João Neves em segundo. E Lamine já conta com 3 golos, 9 assistências pela seleção espanhola. Só para dar um contexto, Vinícius Júnior pela seleção brasileira tem 5 golos e 5 assistências. Ou seja, Lamine, aos 17, está mais envolvido em golos pela sua seleção do que o vencedor para nós da Ballon d'Or, que é Vinícius Júnior.
Oh, Alex, Lamine tem, obviamente, que ganhar esse troféu. E se não se lesionar, como infelizmente se lesionou muitas vezes o ano passado no Barcelona, se ele fizer uma época limpinha a nível de lesões para o ano, está no mínimo no top 10
ganhou
da Ballon d'Or.
Ganhou 8 quilos em um ano.
Ele está a crescer em todos os aspectos.
Agenciado pelo Jorge Mendes.
É
só quero dar essa nota.
O Lamine Yamal está lá. O homem tem sempre atenção aos meus jogadores. Isso aí não falha. Alex, eu tenho aqui uma lista de mais jogadores que eu acho que fizeram grandes épocas. Falámos de Vini, de Rodri e de Bellingham. Para mim, Virtus também tem que estar no top 10. Para mim, Phil Foden, melhor jogador da Premier League, tem que estar no top 10. Toni Kroos tem que estar no top 10. E Erling Haaland também tem que estar no top 10.
E a minha última nota com isto é, eu quero exaltar o enorme progresso que tem acontecido no futebol português em Portugal. Temos duas equipas na última... Exatamente, eu quero exaltar o enorme progresso do futebol feminino em Portugal. Temos duas equipas na última fase para qualificar para a Liga dos Campeões. Sporting irá jogar frente ao Real Madrid e o Benfica frente ao Hammarby. Temos uma nomeada para as melhores treinadoras no mundo, Filipa Patão, e depois temos a Kika Nazaré, no Barcelona, a espalhar magia. Isto é a melhor fase do futebol feminino em Portugal e é completamente merecido com o talento que nós temos.
Ora, Alex, essa nomeação da Filipa Patão para a melhor treinadora do ano é justíssima e atesta bem daquilo que eu vou fazer agora, que é tirar o meu chapéu, que não está aqui na minha cabeça, ao futebol feminino e a quem está a trabalhar muito e bem pelo crescimento do futebol feminino em Portugal. E, portanto, Alex, parece-me a melhor maneira possível para fecharmos este episódio desta segunda-feira. Alex, quinta-feira estamos cá outra vez, porque não se esqueçam, estejam atentos a isto, 2 por semana, com esta nova imagem e este novo formato. Deste lado, continuamos eu e o Alex, e vocês desse lado, continuem a apoiar-nos e a comentarem tudo aquilo que nós vamos pôr durante a semana. Um grande abraço a todos vocês e até...
sexta-feira, pessoal.
Exatamente.